E
E aí,
aí? Está no ar o Podiatroá.
podcast sobre diversidade, cultura e entretenimento.
Eu sou o Gui.
Eu sou o Rafa.
E eu sou o Yu.
E aí, boneca?
E aí, querido?
Como vocês estão?
De
Eu estou
papel.
linda.
Estou bem, graças a Deus.
Olha lá,
Graças
irmã,
a
agora.
Deus.
Graças a Dona
Graças a Santa
Deus.
Cher.
Santa Cher, aleluias.
Hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual é o episódio de hoje, Gui?
Contos de
Não engole o
terror.
microfone, bicho.
Contos de terror!
Ela fala pra não engolir, ela grita.
É porque era pra dar um clima mais.
Gente, ó, escuta a chuva.
Não sei se vai dar pra vocês ouvir,
não
mas
sei se
tá
vocês
muito
vão
forte.
conseguir ouvir. Inclusive, não sei se vocês vão conseguir ouvir o Will, né? Porque ele tá lá do outro lado do quarto.
Não, gente, eu tô aqui, gente.
Ele tá lá do outro lado do estúdio.
A gente tem que ter um microfone só pro Wilton, porque ele gosta de ficar lá do outro lado da sala enquanto a gente tá gravando.
É. Ah, eu não gosto de gay.
Ah, se mata, besta.
Você quer a faca?
Pega uma tesoura enferrujada e pode se matar.
Vai morrer de tétano,
não
é?
Tétano.
Então, hoje nós vamos falar sobre... Vamos contar histórias de terror. Todas as histórias foram buscadas no Pai Google.
No Pai Google.
Ah, mas a gente também vai contar algumas nossas pra complementar o babado.
É... Não sei, a minha é mais engraçada do que terror.
Nossa,
então,
eu tenho uma pesadíssima.
Não sei se eu vou contar.
Eu tenho umas bem pesadas.
É, a senhora... Enfim.
É, Rafael entrou na minha casa hoje, né?
Ai, que medo.
Vamos aos recados.
Gente!
Agora vocês
agora
ouviram.
Vocês ouviram.
Vamos aos recados.
Vamos aos
Temos
recados.
Novidades no Spotify.
Sim.
A dona da afirma. Nos dá a possibilidade de sermos classificadas. Então,
sim,
por favor, embaixo do nome do nosso podcast tem uma estrelinha onde você coloca 5 estrelas. Não quero, não aceito menos que isso.
Por favor.
Pelo amor de Deus, né?
Ajuda as manas.
Amei, uma estrela.
Amei,
amei.
Adorei.
Ainda
uma
tem
estrela.
A cara de pau de mandar lá no Instagram, ainda, né?
Nossa, amo. Escuto sempre. Uma estrela, não. Amo, escuto sempre, 5 estrelas.
5 estrelas, por favor. Então ajuda, porque isso, o nosso...
Mas Rafa, por que que eu vou colocar 5 estrelas? Isso faz diferença na vida de vocês?
Lógico. Óbvio. Que faz. Porque assim, o Spotify entende que vocês estão ouvindo a gente. Que vocês estão gostando do que a gente tá produzindo.
É.
Mesmo
é
que você não esteja gostando, dá 5 estrelas, por
gente.
Favor. Eu nunca te pedi nada, eu tô aqui me humilhando.
Sim, estou suplicando.
Gente, 2022, vamos ajudar a gente. A
ajuda
esse podcast.
As
manas.
Ou a gente começa a ganhar dinheiro ou a gente vai desfazer essa porra.
Gente, e ó, babado, a gente tá vindo aí com identidade nova, visual.
Sim.
Não sei se já vai...
Será?
Vir.
Se vem aí?
Não sei se quando esse episódio for lançado já vai estar...
Talvez, quem sabe.
Se já estiver lançada a identidade visual, olha que babado. Se não tiver ainda, tá vindo aí.
Tá vindo aí. São mais 50 episódios, vocês vão ouvir todos.
Sim.
Por favor. Então vamos à primeira história, garotas?
Vamos.
Garotas.
Vamos lá, eu vou ler a primeira
vocês
história.
Vocês vão colocar no computador? Porque eu não enxergo.
É, eu acho que a gente pode começar com nossas. Que vai ficar
isso, enquanto
babado.
Isso eu vou lendo
isso.
Uma história boa.
Vamos
porque
lá.
A minha é só engraçada
vamos lá.
Mesmo.
Eu vou começar com uma história de terror... Aqui.
Ai, de terror.
Ai, de terror. Que foi bem. Bem assim, gente.
Bem aterrorizante.
Bem aterrorizante. Dei banho no Rafa pra louca.
Ai, você tá vendo como eu sou gongada nesse episódio.
Não, também.
Exposed agora?
Mas.
Vamos teve... expor?
Vamos expor.
Vamos expor? Vamos expor?
Vamos, pode começar.
Vamos?
Vamos.
Vamos. Tampa de cuscuz.
Gente, acabou a luz!
Acabou a luz, Brasil!
Deus. Eu avisei!
Ai, vamos gravar, vai,
gente!
Vamos
gravar. Ai, gente, agora pegou o clima, hein?
Ai.
Pode começar. Tá,
vamos lá.
Ai, para acabar.
Para, sua filha da puta!
Nossa, que. Nossa senhora!
Eu vou contar a história de.
Já tô cagada.
Uma história que aconteceu comigo. Morava na casa dos meus
pais. Gente, é o Guilherme que tá falando, tá? Porque todo mundo que fala que ouve o podcast, fala que... Ai, eu não sei quem é o Will, quem é o Gui.
Eu sou o Gui!
E ele é o Will.
E eu sou o Will.
É, aconteceu, eu morava na casa dos meus pais. E o meu pai tava viajando, meu pai trabalhava fora. Tava só eu, minha mãe e minha irmã em casa. Aí as bonecas foram dormir juntas. E eu fiquei sozinha no quarto. E aí
as bonecas, suas irmãs.
A irmã dele e a
mãe
dele.
Minha irmã, minha mãe e eu também. Mas sim. Elas foram dormir juntas e a boneca foi dormir no quarto separado.
Largou o homem da família sozinho.
Sim, largaram o homem da família sozinho. E aí eu fui dormi, né, no meu quarto, fechei a porta, fechei a cortina, blackouts, que eu gosto de, que eu gostava de dormir muito no escuro. Tinha que estar bem escuro pra mim dormir.
Ah, eu botei uma, você fala.
Eu ia bater uma, descabelar o palhaço. Só
que... Quem é que faz o palhaço rei?
Só que aí a porta do quarto abriu. Gente, juro por Deus, é muito sério isso. A porta do quarto abriu e entrou um clarão dentro do quarto. Eu falei, ou Jesus vai vir buscar, ou alguém tá entrando dentro do meu quarto. Mona, juro por Deus, apareceu uma silhueta masculina dentro do meu quarto.
Tem que ser homem, né? Mulher não aparece. Não aparece.
Uma só silhueta macho. Masculina com uma mala. Todo social, gente.
Uma mala, a mala do saco ou a mala?
É, mala? Não, uma mala na mão.
Uma maleta.
Uma maleta. Gente, eu juro pra vocês. Eu ia começar a gritar, só que eu não conseguia gritar.
Porque ela tava com a rola na boca.
E é, tava mamando.
Tava mamando.
E aí o meu quarto ficou claro, mas só dava pra ver a silhueta, não dava pra ver o rosto.
Silhueta.
E aí não dava pra ver o rosto. E aí foi chegando perto e eu querendo gritar e eu não conseguia. E eu não conseguia respirar. Eu comecei a ficar muito desesperado. E aí eu tentava fechar o olho. E eu tentava fechar o olho e eu não conseguia. E aí ia chegando perto. E aí teve uma hora que eu dei um grito. Eu consegui gritar. Aí na hora que eu gritei, a porta bateu. Tudo ficou escuro de novo. E eu falei, que porra está acontecendo aqui?
Que porra é essa,
Jéssica? E aí, no outro
dia,
eu perguntei pra minha irmã se ela tinha ouvido a porta bater e eu gritar. E ela falou que não. E a minha mãe também falou que não.
Então, vamos
depois
lá.
Depois desse dia, você nunca mais dormi no escuro.
Você espantou o espírito. Era bom você perguntar pra
mas
ele.
Mas você acha que foi real mesmo ou foi um sonho?
Foi real. Eu tava super acordado, gente. Eu juro por Deus.
Não mas tinha por que bebido, você né? acha que a sua irmã não ouviu?
Não sei, gente. Por quê? Ela tem muito um sono pesado.
Meu Deus.
Deus do livro. Era você acha que é o quê, Rafa?
Eu não sei, era alguém querendo conversar com ela.
Era alguém. Eu sinto que era alguém querendo conversar comigo.
Mas rapidinho, sua ajuda. Negativa ou positiva?
Bem negativa, gente, juro por Deus.
Era pesada a energia.
Pesada, Bi. Mais do que quando você vem.
Nossa, isso é uma pesada. Pesadíssima.
Gente, eu juro pra vocês, a gente tá gravando esse episódio no escuro.
No escuro.
Só tem
só
a luz
com a
celular.
Luz celular acesa. Se aparecer alguma coisa. Não
uma
acenda.
Puta de
não
apaguem
as luzes.
Não apaguem as luzes, por favor.
Ave Maria. Gente, vou de próxima aqui.
Vai.
Essa é a que mais me deixa assim, amedrontado, com medinho e tudo mais.
Cagada mesmo.
É. E tipo, eu não vi nada. Foi tipo todos os relatos da minha mãe. Mas aconteceu como?
Eu não vi, mas falou que aconteceu com a minha mãe.
Oi?
Então, é porque é comigo, só que quem viu foi minha mãe. Porque eu tenho um sono pesado. Eu tenho um sono muito pesado, o mundo pode cair que eu vou estar dormindo. Dormir é minha função principal na vida. Se eu fosse pago pra dormir, eu estaria bilionário.
Sim.
Vamos lá. É uma bela noite, meu irmão tava dormindo na casa da morada, tava só eu, meu pai, minha mãe em casa. Os dois dormindo no quarto deles, eu no meu quarto. Bem que deu... Minha mãe que contou isso pra mim. Deu lá por volta das 12h30, minha mãe foi levantar pra ir no banheiro. E o quarto da minha mãe é o último do corredor. Aí depois era o meu, aí depois o meu irmão, que tava vazio, porque ele foi pra casa da namorada. Aí... Aí minha mãe saiu pra ir no banheiro, e assim que ela abriu a porta do quarto dela, ela viu alguém abrindo bem devagarzinho a porta do meu quarto, como se estivesse entrando devagarzinho, assim, só olhando, assim, pela festa da porta.
De fininho, né?
É, olhando pra mim.
Ai.
Dentro do quarto. E, tipo, ela viu, a pessoa entrou, ela... Sabe quando você pisca o olho forte assim pra ver se você tá dormindo, sonhando alguma coisa assim do tipo?
Pra ver se é real.
Pra ver se é real. Ela disse que... Falou, fudeu. Vou lá ver o que que é. Ela abriu a porta do quarto, eu estava simplesmente dormindo e não tinha ninguém. Não sei se era melhor ter alguém do que não ter ninguém. Ela disse que eu estava roncando e... Não tinha nada demais.
E o bom é que se você fosse abduzido, estuprado ou qualquer coisa, eu não ia saber, né?
Nem ia saber, né?
Não, não ia.
Só ia sentir a dor depois do dia.
Nossa, meu cu tá
doendo.
Só ia sentir o negócio latejando.
Meu cu tá doendo. Tua mãe é que eu vi alguém entrando no teu quarto, 2h30 da manhã.
Mas foi isso, gente. Eu passei mais ou menos dois meses dormindo com a escrivaninha na frente da porta.
Mas o espírito não precisa abrir a porta, cara.
Mas por que ele tava abrindo a porta, então?
Ah, porque ele é educado.
Pra minha mãe ver ele abrindo a porta?
É, pra sua mãe ver e achar que era um boy que tava entrando querendo te mamar.
É. Gente, é sério, a casa da minha sogra, quando fica de noite, fica muito escuro. Muito escuro. E é um corredor gigante. Ai, o meu cu chega a pisca, só de lembrar.
Não passa nem Wi-Fi.
Não passa nem Wi-Fi.
E é isso.
É sobre.
E vocês acham que era o quê, gente?
Eu acho que era alguma coisa.
É, alguma coisa era, né, bicha?
Era alguma coisa, né, bicha?
Não, mas vamos lá.
Era o chupacu.
Ó, pra complementar bem, ela falou que era uma pessoa muito parecida com o meu irmão, mas meu irmão não tava em casa naquele dia. Ela falou que era um homem gordo, alto, com cabelo grande, barbado. Ou seja, meu irmão, praticamente.
Mas aconteceu alguma coisa com o seu irmão naquele dia?
Não, não aconteceu nada. Tipo,
porque de repente poderia ser ele pedindo ajuda.
Não apaga essa luz não, caralho, pelo amor de Deus.
O que eu pensei primeiramente era, sei lá, meu irmão em plano astral veio me visitar de noite pra ver se eu tava bem.
Isso pode ser.
Entendeu? Só que tipo...
aquela experiência de corpo...
essa é corpórea. Já tive isso, mona, babado, babado.
Entendeu? Aí eu fiquei pensando nisso, mas sei lá. Eu
pode
acho
ser
que
tanta
não.
Coisa.
Pois é, bicho.
Pode ser tanta coisa. Bom, como eu não tenho nenhuma história de terror... eu vou contar a do BuzzFeed mesmo, porque eu sou obrigada. É, vamos lá. A primeira história. A cachorra que vê espíritos. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia, ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas 5 vezes, joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar. E aí foi quando ela latiu. Do meu lado. Ela tava do meu lado o tempo todo.
Gente, eu tô todo arrepiado.
Eu tô toda cagada, estou toda cagada.
Peraí, o medo maior é se descobrir que a cachorra tá lá fora mesmo e ela que tá arranhando a porta. E quem tá latindo do lado dela não é a cachorra. Eu acho que isso seria pior ainda.
Sim.
Não, eu prefiro o cachorro latindo do meu lado, sabendo que ela tá do meu lado.
É.
Fato, real.
Eu já abraço o cachorro.
Deus, não, é bom que o cachorro pelo menos vai morder. Não sei o quê, mas ele vai morder.
Ele vai morder.
Mas vamos fazer um, cada um ler uma?
É, agora eu vou falar da minha experiência da...
Experiência
corporal. É real isso.
Por trás dos seus olhos? Vocês já assistiram esse filme? É muito boa. Essa série é muito boa. Mas enfim.
Tem isso, né?
Uhum, fala sobre a experiência de sair do corpo.
Então, eu já tive uma experiência dessa de sair do corpo. E, tipo, é muito estranho. É muito estranho. Tipo, eu tava dormindo. E aí eu lembro que eu despertei. E aí eu fiz força pra sair.
Cagou.
Caguei.
Chequei. A experiência fora do corpo foi checar.
Chequei.
Mas quem checou? Você ou o espírito?
E na hora que eu saí bem rápido, assim, e eu olhei pra cama. Quando eu olhei pra cama, eu tava deitado na cama, dormindo.
Credo.
Mona, juro. Nossa. Eu levantei e fiquei me olhando.
Eu ia ter o piripaque do Chaves.
Fiquei me olhando e olhando o quarto. Fui na janela, olhei.
É pique aquilo
voltei,
do...
Voltei e deitei.
É pique aquilo do filme do Spider-Man. Quem viu, sabe.
Aí eu voltei. Vi. Você não viu? Nossa, quem não sabe. E aí eu voltei e deitei. Eu queria ter
andado. Eu ia sair correndo.
Eu queria ter andado pela casa, só que se você...
Eu vou ali na padaria e já volto.
Se o seu corpo acorda mesmo, você morre.
Ai, gente, eu não sei. Não, eu acredito nisso, não.
Eu acreditar, eu não vou dizer que eu não acredito, mas também não desacredito.
Eu acredito, porque já aconteceu comigo. E foi uma experiência...
É uma coisa que eu queria passar. Eu queria, tipo... me ver dormindo assim e tentar e voltar.
Ah, isso geralmente
tava toda
torta,
tava toda torta.
Isso geralmente acontece quando a pessoa tá no hospital, em coma, alguma coisa assim.
Então,
né?
É.
É mais, assim, pelo menos a gente vê muito
que
em filme.
Que chamam de experiência de quase morte.
É, mas acho que é diferente, né?
Não sei.
É igual, mas é diferente, porque você não tá no quase morte, você tá simplesmente dormindo, você tá em estado de.
De
eu já tive um sonho parecido
com isso.
Eu tive um sonho. É muito bizarro. Foi um sonho, acho que foi umas 3 sequências. Da mesma coisa.
Era uma minissérie.
Foi uma série de sequências. Tipo, eu acordava, levantava da minha cama, colocava o chinelo, espreguiçava. E abria a porta não abria, tava trancada, eu começava a gritar, ninguém abria, eu começava a socar a porta. Acordava de novo. Levantava, colocava o chinelo.
No próximo episódio.
Isso, durante umas 3 vezes. Até eu acordar de verdade. Tipo, parecia que eu tava preso no meu sono e eu não ia acordar. Nunca mais, parecia que eu tava preso naquilo.
Acho que o máximo que eu já tive foi déjà vu. Tipo, lembrar de um sonho, tipo, como se eu já tivesse vivido aquilo, mas...
Meu, eu tinha isso. Eu tava na quarta série e eu tinha déjà vu todos os dias. Eu era, tipo, eu sonhava...
Déjà vu. Eu DJ Juninho Portugal.
Eu sonhava todo dia com o que aconteceu no dia anterior. Quando aconteceu o dia anterior, eu falava, putz, eu sonhei com isso.
É, então, e já aconteceu, dia, já, mas não de ficar preso no sonho, essas coisas, não.
É mó estranho, porque você sabe que você tá sonhando, você acorda, eu lembro que eu levantava da cama, já pensando, será que agora eu tô sonhando ou que eu tô acordado? Vou tentar abrir a porta, se ela não abrir, eu tô sonhando ainda.
Eu já tive paralisia.
Pera ainda, né, deixa eu ver qual vai ser a sequência, aí eu vou saber se eu tô acordado ou dormindo.
É muito louco essa consciência que você tem do sonho, tipo... Não sei porque acontece.
É, eu já tive, assim, tipo, de sonhar e ser muito real o sonho. Tipo, nossa, de você sentir as coisas.
É,
e acordar com a sensação do sonho. Você fala assim, caralho,
o que tá acontecendo?
Um dia desses, eu acordei, o Guilherme até perguntou o que foi. Eu só, tipo, desconversei e fui dormir de novo.
Porque, né, dormir é
prioridade. Tipo, eu senti alguém, tipo, me futucando. Tipo, eu não lembro como é que era o contexto.
Porra, aí você não me fala, você desconversa, meu.
Não, mas
aí
é porque...
Aí você fode,
porque
cara.
Eu sabia que era sonho. Sonho. Tipo, que não era nenhuma experiência, tipo, de espírito, essas coisas.
E nem tipo, o Guilherme, tipo...
É, tipo, como se fosse uma... Eu não lembro do sonho, o contexto. Mas é, tipo assim, um cara veio, tipo, bater em mim... E na hora que ele deu um... Era, não sei se era facada, uma espetada, sei lá que porra era aquilo.
Uma espetada.
Eu acordei gritando, tipo gritando de dor, sabe? Eu acordei, vi que eu tava sonhando e voltei a dormir. Mas acontece essas coisas de sentir dor, já senti cócegas, já senti...
Eu já levei um tiro no sonho e acordei assim, tipo... me apalpando, tipo, tô vivo?
Arialho.
Credo. Eu, hein, isola, ó.
Vai, Rafa, você.
Esses dias eu sonhei que eu tava...
A gente vai falar de sonho ou de sonho de terror, caralho?
Ai, tem gente
não,
que
não, mas é
que
a gente vai falar.
Você precisa mudar o roteiro? Era... Seguir o roteiro que não existe?
Esses dias eu...
Gente, mas eu acho que sonhos são espirituais também.
Sonhos são bíblicos. Como deixa eu falar!
Que... Já calma
aí,
muito,
ele tá falando,
bicha.
A gente tava tendo uma conversa. Eu acho o quê?
Vocês acham que o espírito.
Para,
o
tá
sonho
dando
é
medo
um
essa cara feia do Rafa, essa não tá na cara dele.
Vocês acham que o sonho é um aviso?
Sim.
É. Ai, a irmã do Coque, não vem, não, irmã, assembleiana.
Sabe por quê?
Eu acho. Que o sonho, ele pode ser tanto um aviso, quanto
uma premonição.
Uma premonição, um aviso, só um sonho mesmo, qualquer. Ou tipo, uma parte mais científica, tipo, o seu subconsciente que tava tentando te...
É, dizem que tipo, você sonhar com tal coisa, significa tal coisa.
É.
Sei lá.
Tipo, eu não acredito nisso, tipo, ah, eu sonhei
com
tal coisa,
com alguém morrendo,
o que é.
Ou não. Sonhar com um dente, a pessoa tá morrendo,
então,
alguém vai morrer, essas coisas.
Eu acho que não, acho que a gente é muito particular, cada um tem sua história. Então acho que se eu sonhar com um dente, é um significado pra mim, que eu tenho que buscar.
Aí você vai ficar banguela.
É bom fazer um boquete.
Esses dias eu sonhei com meu avô. Eu tenho 21 anos, meu avô morreu quando eu nasci. Eu nunca vi ele, eu sonhei que ele vinha, me abraçava. E no final ele me abraçava, falava que me amava, que sempre tava do meu lado. Eu falava,
mas como você sabia que era seu avô se você nunca viu ele?
Eu já vi foto, né?
Ah, é.
Jumanta. E aí.
Jumanji.
E aí eu sonhei com meu avô. E aí no final do sonho ele pegava meu pai e sumia.
Credo.
Ele pegava.
Gente, o negócio tá tenebroso.
Tá
bizarro, vocês não têm noção bizarro. Do que tá acontecendo nesse lugar.
Tem uma vela de 7 dias.
Esse estúdio tá babado.
E aí o meu avô abraçava meu pai. Meu, acende essa luz. E aí meu avô pegava meu pai e os dois sumiam no final do sonho.
Tadinha, sempre sozinha,
e eu
né,
chorava
amiga?
Muito. Sozinha.
Sempre abandonada.
Sempre abandonada. Ninguém liga pra mim.
Ai, tadinha.
E aí eu mentira. Fiquei com esse sonho na cabeça.
Ah, valeu seus contos também.
Destrava aqui o bagulho.
E aí meu avô morreu de infarto, né, gente? 3 dias depois eu comecei a sentir muita dor no peito.
Era gases.
Era ele vindo me buscar.
Era gases, amiga.
Era gases. Toma,
amiga, não.
Ponto aí.
Vamos lá. Segundo conto do BuzzFeed. Tá, BuzzFeed, tá, gente? Não estamos ganhando nada, não. Mas é que é o único que a gente achou, então bora lá.
É que o Rafa não é tão original.
É, eu podia falar que a história era minha, entendeu? Mas eu tô sendo
honesta.
Poderia
falar que alguém mandou um e-mail, mas nem manda um e-mail.
Ninguém manda um e-mail.
Exatamente sobre isso.
Exatamente sobre isso. Vultos descendo do teto. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas... Tá vendo?
Não apaguei as luzes.
E eu ia dormir, 2 vultos desciam do teto na entrada do quarto.
Sai daí, pô.
Andavam calmamente até a minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Ah, tava te guardando, Bi, tá ótimo.
Ah, mas era, sei lá, gente.
Vamos ver o desfecho. Eu cobri a cabeça
com o cobertor, óbvio, né? Ia ser com o quê?
Ali,
até que um dia tive coragem de contar pra minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse pra rezar e pedir pra eles irem embora. Até hoje durmo com abajur aceso. Era pra ser terror, né? Mas aí sempre vira comédia. Ah, tá.
É isso?
É sobre. Ela nem perguntou. Por que colocar o abajur, gente? Pergunta
mas se a mãe dela. Mas se a mãe dela falou...
Eu achei que a mãe dela ia falar que era algum parente que morreu.
Às vezes a mãe dela não quis contar.
Às vezes a mãe dela sabe o que é e não quis contar.
É.
Porque boca de mãe, você sabe como que é.
É. Praga de mãe é foda.
É foda, a gente pega.
É foda, foda, foda. Vamos lá. Terceira.
Praga de mãe pega. Toda vez que minha mãe fala que eu vou ser mandada embora de um emprego, bicha.
Mas a sua depois. Mãe, a sua do... mãe é...
É a mulher do coque, minha mãe, né, gente?
Olha, vou então, nem falar que...
Só Deus na vida da minha mãe. Mãe de nada.
Mãe de tudo. Mãe não é mãe de nada, é mãe de tudo.
Mãe de tudo.
Estudante fantasma. Ah, só eu que vou ler? É isso?
Eu quero ler esse. Não. Esse tem foto, então vai, gente. Lê. Esse tem foto.
Ai, ridícula ela.
Tirei essa foto no meu cursinho. Era
Descreva a foto.
Gente, a foto é uma sala. Tem várias pessoas dormindo na sala. E tem uma pessoa andando. E
quando a gente publicar esse
episódio,
a gente coloca a foto nos nossos stories pra vocês
virem. Tirei essa foto no meu cursinho. Era intervalo e meus amigos estavam dormindo. Tirei a foto para mostrar... Outros amigos que estavam na outra sala. Para outros amigos que estavam na outra sala. Não tinha ninguém em pé na hora. Ia atrás de mim. Que tirei a foto. Só minha parede. Não tinha ninguém passando no momento da foto. Gente, a foto é todo mundo sentado com alguém andando no meio da sala.
Deus me defenderá.
Deus me defenderá. Deus me defenderá. É sobre. Tô com medo. Já tiveram experiência na escola? Essas coisas?
Na escola já, porque... Ah, meu Deus, ai, coisa que...
Da puta, ai, filha da puta! Me queimando!
É a vela, gente.
É. Aí, tá vendo? É o espírito vindo já.
Gente, eu já tive experiência na escola com a minha amiga, Samantha. Eu e a Samantha, gente, na escola, na nossa época de atentados, a gente vivia fazendo as coisas de, ah, brincadeira do copo, do compasso, não sei o que lá, não sei
nossa,
que lá.
Várias.
Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, um dia, a gente fez e houve um babado atrás dela. Inclusive, já vou puxar esse gatilho da Samantha. Samantha! A gente ia, às vezes...
Alô, Samantha!
Às vezes a gente ia depois da escola, que ela mora do lado da escola, né? Que a gente estudava. Assistia filme, assim, o pessoal ia. E um dia, eu fui na casa dela e tudo mais. E eu entrei no quarto dela, a gente tava assistindo filme. Tava eu, mais umas três pessoas. E aí... Tipo, eu comecei a ficar... Eu deitei na cama.
Quando de repente...
Fiquei de pau duro.
Ih, Samantha, deu ruim.
E aí, conta tipo, de novo. Os cantos das paredes começavam a ficar escuro e apertar o ambiente. Daí,
você não tinha fumado maconha, Alicia?
Não, eu não fumo maconha, gente. Aí...
Ah, ela não fuma maconha.
A ruim, euforia.
Ah, olha eu ligando, tentando ligar o ventilador.
Liga
não
o ventilador.
Tem luz.
Liga o ventilador, que liga.
Aí o ventilador liga.
Ai, dá medo.
Aí
a gente descobre que a TV, o notebook, a lâmpada do quarto queimou e só funcionou. Aí, tipo, eu senti que tava tudo se fechando. E eu via, tipo, os cantos das paredes escuros, como se fosse uma sombra indo pro canto das paredes. Tipo, todos os cantos do quarto.
Sim.
No teto. E, tipo, em cima do guarda-roupa tinha uma boneca, tava me dando muito medo. E eu comecei a ficar com febre.
Gente, boneca. Ai, boneca.
E eu comecei a ficar com febre. E uma febre doida e uma agonia. E eu, tipo, saí de lá, cheguei em casa, melhorei.
Passou. Era boneca.
Era boneca.
Não sei.
Alguém já teve história com boneca?
A minha irmã, ela fala que teve uma vez que ela tava em casa e a boneca tava no chão e tava em um canal na TV e ela voltou pra cá. Ela saiu, foi na minha avó. Para, sua feiosa! E aí ela voltou pra casa, a TV tava em outro canal, a boneca na cama e o controle no colo da boneca.
Deus o livre! É o Chuck, é o Toy Story.
Deus me livre!
Sério.
Ai, gente, eu sou muito assim com boneca, não gosto. Minha também mãe, não. Ela é apaixonada por boneca. Ela adora boneca. Eu entro no Facebook dela, só tem, tipo, aquelas boneca reborn.
Baby reborn. Nossa, gente, isso medo. Não, eu ia falar dessa boneca. Ela é o capiroto na terra.
Gente, dá medo.
Porque, assim, a boneca, você coloca ela sentadinha num lugar e você anda, o olho dela acompanha onde você tá indo.
É o bebê.
É agoniante.
Mas o olho não mexe. O que, que foi, bicho?
Nada.
Gente, estamos tensos.
Estou cagada. Estou toda cagada.
A minha sogra, ela tem um quarto de boneca.
É um quarto Deus só pras bonecas, gente.
E todas as vezes quando eu fui dormir lá com o Wilton, a porta do quarto tinha que estar fechada. Tinha que estar fechada. Porque
gente,
dá muito medo.
Você tem noção? Já sonhei que a minha mãe tem uma boneca que ela é aquela, sabe, Polly? Só que é do tamanho de uma criança.
Tá
arrependido,
vai tomar no cu.
Então, essas, sei lá, essas bonecas não é aquelas bonecas tipo de porcelana antigona que é as assombradas, que eu acho.
Que deu mais
ela
medo.
Ela é nova e tudo mais. Só que me dava muito medo. Eu já sonhei que essa boneca ia na cozinha, pegava uma faquinha de pão. De pão, nem, de pão. Nem pra ser uma faca de
uma
corte,
faca
sabe?
Decente.
Mas
decente.
A faca...
Você, Projota, pegou uma faca desse tamanho.
Aí, eu sonhei que ela pegava e eu ia matar na cama. E, tipo, eu morro de medo dessa boneca. As outras não me dão tanto medo, porque, tipo, aquelas bonequinhas carequinhas, sabe?
Aqui tem só o rabichinho, assim.
É, essa daí, né, minha irmã? Do
misericórdia, essas são as piores.
Aí, eu não tinha tanto medo, mas essa aí me dava um cagaço. E, tipo, recentemente, minha mãe foi viajar. Aí, eu fui lá lavar umas roupas, um edredom na casa dela, que a máquina dela é grande, né? Aí,
gatos saem.
Meu Deus do céu. É, ela deixou a porta que tava a boneca, ela deixou a boneca no guarda-roupa. E a porta que tava a boneca tava aberta. Eu fechei e fui pro outro quarto. Quando eu voltei, eu só queria ver a porta fechada.
Eu só queria ver a porta fechada. Você queria que a boneca tivesse fechado a porta.
Não, eu fechei a porta. Eu falei, meu Deus, se eu voltar nesse quarto e essa porta estiver aberta, eu não sei o que eu faço.
Aí ele voltou. A porta tava fechada e a boneca parada. Na frente do corredor.
Que medo só de pensar.
Em pé.
Gente, ou de medo de boneca.
Com a faca de pão na mão. Uma faca desse tamanho.
Não, e aquelas bonecas que tem... Que você coloca a pilha e elas falam?
Nossa
senhora. São essas bebezinhas carequinhas.
Sim.
Antigamente tinha muito. Tinha muito.
Toma.
Gente.
Toma, desgraça. E aí elas começam a falar do nada, no meio da noite...
Deus me
livre. Ah, filho, Deus me defenda.
Tá arrependido.
Gente do céu.
Não quer, não. Vai, próxima história aí, Bi.
Deixa eu ler, deixa eu ler. Quer ler, amor?
Não. Você quer?
Sim,
sim, quero.
Eu quero que você leia essa daqui, ó.
Não, vou escolher.
Ai, eu queria ler. Então eu vou ler aquela.
Vamos lá, vamos lá. O Barbudo de Preto. Por Beatriz Carneiro. Eu tinha uns 5, 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha, grande, cabelo escuro e roupa preta. Meu Deus, é o Zé do Cachorro.
É sempre roupa preta.
Sempre roupa preta.
Fiquei olhando pra ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama, que era de solteiro, afundar do meu lado.
Gente.
E comecei a chorar.
Olhei
de novo e ele tinha sumido, mas ainda assim parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi pra ir embora porque tava com medo e a cama voltou ao normal. Chorei até dormir. E lembro do rosto desse homem até hoje. E nunca conheci ninguém assim. E meus pais também não. Babado,
gente.
Gente,
babado.
Você já teve, né, amor, uma história assim de sentir uma pessoa sentando na cama? Não foi você que contou? Que sentiu a cama afundar? Foi você que contou? Tava mentindo? Foi.
É, porque eu não fui. Eu não lembro disso, não.
Foi. Ah, lembro. Teve uma vez, eu era evangélico, né, isso todo mundo sabe, e teve uma época que eu tava orando bastante,
hoje é
todo mundo, eu tava orando bastante nessa época, e aí eu tinha muito costume de sentar de perna de índio na cabeceira da cama e começar a conversar como se Deus estivesse sentado na minha frente. E eu sou muito sensitivo pra coisas boas e coisas ruins.
Márcia sensitiva.
Márcia sensitiva. Sense, Márcia. Então eu sei quando é uma coisa boa e quando é alguma coisa ruim. E teve. Eu sempre, quando eu sentava, eu sentia que era uma coisa boa, que tava sentado comigo na cama e conversando e tal. Só que teve um dia, gente.
Dá, bicha, conta.
Que eu sentei na cama, comecei a orar. E aí eu senti a cama pesar. A cama afundou na minha frente e eu abri o olho. E quando eu abri o olho, eu comecei a sentir a energia negativa. E eu fechei o olho de novo, comecei a orar. Só que ficou bastante tempo na cama. E eu orei bastante, bastante, bastante. Aí saiu.
Tava orando aonde, né? Tava orando oração nas coxas, né? Naquela oração.
Tava orando naquela oração, tava nas coxas.
Ah, Deus, você sabe, é foda, viu? Aquela
Não, mas é engraçado que eu orava assim. É porque eu sempre tinha um negócio de... que eu falava pra mim. Eu falava, mano, eu não quero sentar e orar e falar, Senhor Deus, Santo Pai, bendito.
Vossa Santíssima Trindade.
Eu gosto de sentar as e falar, perguntas. E aí, Deus, como que tá?
E aí, cara?
E aí, os humilhados serão exaltados, mas cadê a exaltação, hein? Tá demorando. Então,
os dias de glória tá demorando,
hein? E tipo, tinha dias que eu falava mesmo, nossa, Deus tá foda. Eu falava...
Tá voltando a luz, não.
Gente, mas vocês viram a luz piscando?
Eu vi. Tá aí, ó, tá afundada.
Gente, não. No celular... Gente, não é nenhuma notificação, o celular pisca com notificação. Tô com medo.
É sobre isso. Isso.
E eu falava, nossa, Deus, tá foda, né? Mas nesse dia eu não falei. E eu senti um negócio pesado. Também teve outro dia que eu tava orando. Gente, acho que esse dia foi o pior. Eu morava numa casa e tinha beliche.
Isso, para de mexer nessa luz, inferno. Vou deixar cega, caralho.
Aí eu dormi embaixo na beliche. Aí eu tava de joelho orando no chão, era 3:30 da manhã.
Filha da puta.
Gente, eu juro por Deus que eu só senti umas unhas passando assim, ó. Nas minhas coxas. Subi desesperada pra cama. Comecei a suar e a chorar. Aí meu pai perguntou.
A chorar.
Aí meu pai perguntou o que tava acontecendo. Eu falei, não, é que eu tô orando, tá?
Eu tô orando.
Eu tô orando.
Eu tô chorando, eu tô sentindo vários espíritos.
Minha mãe que tem umas histórias boas. Nossa, as da minha mãe, se eu contar aqui, Bi. Nessa luz apagada, viado. Só Deus, bicha, só Deus. Eu vou ler um conto aqui.
Não, eu quero entrar agora aqui.
Eu quero ler isso daqui.
Não, calma aí, que eu vou contar aqui um que aconteceu aqui em casa, nesta residência.
Mas aqui em cima.
Que vós estamos falando.
Aqui
sim,
em cima?
Sim.
Quando?
E ainda mais, eu vou ter uma indicação aqui, ó. É, eu normalmente gosto de dormir ouvindo podcast. E aí?
Tá.
E aí, eu tava ouvindo o Modus Operandi, o melhor podcast para esse assunto.
Uhum.
Modus
não
Operandi.
É publi, mas poderia ser.
Não,
é
não era Modus Operandi não, gente. É muito bom.
Era Mundo
Modus
Freak,
Operandi.
Né?
Era Mundo Freak, na verdade. Mundo Freak Confidencial, que também é muito bom. O Modus Operandi é mais pra crimes. Vamos lá. É, aí, eu tava ouvindo, né, o podcast. Aí eu comecei a ficar com muito medo da história que eu tava contando. Aí eu parei. Aí, do nada. Sabe quando uma forma de alumínio cai e faz um barulhão? Eu vi, eu e o Guilherme, nós dois ouvimos isso no meio da cozinha, como se alguém tivesse pegado a forma derrubada assim, no meio da cozinha. Um barulho estrondoso, assim, tipo, como se tivesse caído horrores. Aí eu fiquei com o cu na mão, o Guilherme também, eu falei, tá bom, vou olhar.
As duas bichas
cagadas. Levantei com o celular ligado, até eu ligar a luz do quarto, né? Aí, nisso, fui...
Desligado mesmo.
Porra essa?
Aí fui na cozinha... Cheguei na cozinha, não tinha nada fora do lugar.
Tava tudo no lugar,
tudo
gente.
Tudo no lugar.
Aff.
Todos, não tinha, tinha louça, né, na pia, tipo, já limpa, no escorredor, não tinha caído nada. Fui no banheiro, não tinha caído nada.
A gente foi até lá fora, né?
No quintal, não tinha caído nada, tava tudo no lugar. Gente, aí eu fiquei com mais medo ainda. Eu preferia que tivesse caído alguma coisa.
Eu também.
Com certeza.
Aí eu fui dormir cagando.
Era melhor ter caído do
Sim.
que...
A minha mãe, ela tem uma história... Que ela fala que teve um dia que ela... Cadê o Rafael, gente?
Ai, meu Deus.
Ai, o bicho sumiu. Vou contar. É... Que ela tava orando, minha mãe orava bastante. Minha mãe sempre era bastante, né? A irmã do Coque. E aí ela falou que nesse dia, ela começou a sentir a cama balançar muito. E alguém puxar ela. E ela falou que a cama balançava de bater na parede, tipo, de estrondar a casa e a casa começar a tremer.
Nossa.
E alguém começar a puxar e arranhar ela. E ela falou que ela começou a chorar desesperada e acordou o meu pai. E aí meu pai falou... Aí meu pai falou, o que foi? Ela, tem alguém balançando a cama.
Mas seu pai tava na cama com
meu
ela?
Meu pai tava na cama com ela, amiga. Ele não sentiu, cara.
Gente,
tô falando, mas tem outra que é engraçada. Que ela tava orando. E aí... Meu pai dormindo, ela tava girando na cama, orando e tal. E aí o meu pai... meu pai chutou a cara dela sem querer. E quando meu pai chutou a cara dela sem querer, ela deu um grito. Sai, capeta! Ela gritou. Sai, capeta, daqui! Aí meu pai falou, o que foi? Tá louca? Ela, ai, você me chutou. Cheguei no capeta. Ai, amo.
Eu já vi o capeta tentar, mas bateu.
Mas bateu, eu nunca vi. Pera aí, gente, agora eu vou ler uma história aqui.
Essa assim, é nova.
Que história, apanhei de um fantasma.
Apanhei do capeta,
minha mãe. Há 4 anos, acordei de madrugada e tinha uma mulher vestida de preto ao lado da minha cama.
Pera aí, há 4 anos que ela acordou de madrugada?
Não, há quatro anos atrás.
Do Último Madrugada.
Ah, tá. Desenha.
E tinha uma mulher de preto ao lado da minha cama. Eu sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente, havia roubado alguém dela.
Roubou o macho do fantasma, bicho. Caralho.
Tentei argumentar que não havia feito nada. Ela disse que não se tratava daquilo, mas de outra coisa e outra pessoa, que eu não passava de sonsa, que fazia de conta que não sabia.
Nossa.
Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com um fantasma. Depois resolvi ignorar e voltei a dormir. Eis que ela teve
e
a
brilhante... E aqui, queridinha, olha aqui, não peguei macho nenhum.
Senta aqui, vamos conversar.
Vamos bater um papo. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar pra fora da cama e me dar socos no corpo.
Caralho!
A parada foi tão real que no dia seguinte eu tava dolorida, principalmente no tornozelo. Ela
tornozelo. Era do interior.
Ela sumiu do nada e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Até eu ia ficar com medo, gente.
Nossa, ia estar toda cagada.
Óbvio.
Gente, é real.
Aff, deixa eu ler a próxima. Ai, que só já leu muito.
Gente, que medo.
É calor.
Ai, tá calor. Liga o ventilador aí, amiga.
Boa, vou ligar. Se ligar, eu corro. Se ligar, querida. Eu corro.
Bicho, seu me... Ai, que medo!
Filho da puta. Que susto.
Bicho, seu me vira.
Ai.
Vamos lá. Brincadeira demoníaca. Uma vez, fui brincar com um tabuleiro de Ouija.
Ouija.
Ouija. É isso. Ouija. Com uma Ouija. Ouija.
Ouija.
Ouija. Ouija. Com uma amiga no meu quarto e tentei... O que, que é isso aí? Que tabuleiro
Ouija,
é esse?
É aquele, Ouija, aquele que tem o triangulinho e as letras.
Não, você põe o dedo e ele começa a mexer sozinho, assim, nas letras.
Ah, não sei.
Vende até, tipo, vende tabuleiro, esse tabuleiro ainda.
Tá, vamos lá.
É da estrela.
Amiga, e tentei... e tentei acender velas e, por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava... Hã? Quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um... Nossa, bicho, passado no BuzzFeed, ainda tudo isso de erro de português? Caralho! Uhum. Ah, tomar no cu. Desliguei as luzes e fechei as janelas. Grande burrada.
Grande burrada.
Fez mesmo a merda da vida dela. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se tá tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada.
Infelizmente não aconteceu nada.
Ela queria o quê, né, querida?
Ela tá buscando...
Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Bateu um vento,
mas
abriu a janela,
caralho.
Ela conseguia
acender as velas.
É, pois é, tá contraditória essa história, fia. Tempo depois, já estava de noite e a minha amiga já tinha ido pra casa. Mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada.
Misericórdia, gente.
Depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com umas garras enormes. E quando consegui acordar, vi que era o Guilherme.
Era o quê? Era Bianca Della Fence.
Vi que as minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais. Joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçada com a minha mãe por 2 semanas. Com as pernas todas fodidas.
Toda fodida.
Tava vendo o Guilherme. Já falei pra você não colocar aquela maquiagem azul.
Vai tomar cu.
Ai, gente, tem uma coisa de vulto também. Que lá em casa, a minha mãe passava muito a roupa no, na sala. Aí, tipo, a minha mãe colocava a tábua de passar roupa na sala, eu ficava lá assistindo TV com ela, conversando, nananã. Aí várias vezes que isso aconteceu. A gente sentado na sala, ela passando roupa, conversando com ela, a gente via, tipo, os dois viam, tipo, gente passando na janela. A gente conseguia ver cor da roupa, essas coisas, só que era muito rápido. Como se alguém estivesse passando no corredor do quintal.
Credo.
Tipo, era
já
muito
vi
rápido.
Isso na casa do YouTube.
Daí,
já.
Tipo assim, a gente tava tão acostumado que a gente só olhava um pra cara do outro e falava, você viu? Eu também vi. Era, tipo, muito corriqueiro.
Eu já vi o vulto passando na janela do meu quarto.
Já viu?
Já. Ah, é? Você contou pra gente,
lembra?
Né?
Lembra?
Aham, que a luz acendeu.
E eu fui... a luz... Porque na minha casa, a luz de fora acende automático, quando passa alguém, é de sensor. E aí, eu tava deitado com a janela aberta, tudo escuro já, tudo apagado só, né, porque a gente tem que economizar energia.
Aí, menina, do nada a luz acendeu. Eu falei, ok, deve ter passado algum carro na rua. E aí, do nada eu só vejo o vulto passando na janela. Aí eu falei, caralho, agora, o que, que eu faço? Eu levanto, eu vou ver, eu não vou, eu fico aqui, eu finjo que não vi. Levantei, fiz a grande merda de levantar. E adivinha o que eu vi? Nada.
Que ódio.
Nada, não era ninguém.
Tava vazio o corredor.
Não tinha, não era minha vizinha, não era o... Não era ninguém. O que, que eu fiz? Fechei. Voltei a dormir, fechei a janela.
Mas essa silhueta era como?
Era um vulto preto, bicha. Não, não lembro. Não... Foi muito rápido.
Foi um vulto? Não tinha silhueta?
Não, foi um vulto. Eu não sei se era mulher, se era homem, se era travesti, se era não binário, se era transgênero, não sei.
Intersexo,
sei lá, qualquer coisa. Vamos lá, alucinação. Uma vez eu estava sozinha em casa no meu quarto, fazendo tarefa. Do
Uma
nada. Batei de um bolo. Do nada, comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei, vou descer pra ver, né? Não, não desce, inferno!
Gente do céu.
Por que, que o povo sempre. É sempre assim, né?
É.
Você escuta barulho, você vai ver. Aí o idiota levantei pra ver o vulto.
Nossa, eu ouvi no barulho do helicóptero agora que tá passando. Eu jurava que era ventilador que eu tinha ligado.
Eu também.
Eu até levantei, cara.
É. Gente, o ventilador ligou sozinho. Não tem luz na casa.
Que medo.
Antes de descer, ouvi um barulho de garrafas de vidro quebrando. E ó, amiga de vocês. No bar do meu pai por um tempão. Decidi descer, cheguei no pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão e gente gritando na casa. Sério, só tinha eu dentro da casa.
Vai tomar no cu, tá louca?
Me tranquei no quarto e fiquei lá até meus pais chegarem. Adivinha? Não tinha nem garrafa, nem copo quebrado, nem gente na casa.
Nossa, nossa.
Isso era um sonho. Você é bipolar, isso aí é esquizofrenia.
Ou não, às vezes a pessoa, tipo, tem visão mesmo.
Credo.
Deus é mais.
Funeral sinistro.
Lê.
Funeral. Ah, depois você conta a sua da praia, Bia.
A minha da praia.
Que funeral não é sinistro?
Né?
Pra começar, né?
Na China, que é todo mundo comemora a morte. É. Só.
Na México também.
Essa festa
vermelha. Esse aqui vai virar um. Vai virar um tópico. Eu já quero lançar um tópico polêmico. Lembro que foi minha professora que me contou essa história. Quando ela tinha uns 15 anos, tinha o costume de explorar cachoeiras com os amigos. Safadinha. Era domingo e eles tinham decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um sítiozinho. Estava todo mundo na estrada, até que apareceu um cortejo bem ao longe indo para a cidade. Chegando perto deles, eles viram que não era um cortejo qualquer, era um funeral.
Eita.
O funeral... Funeral ambulante?
Ah, gente, é que em cidades do interior, assim, essas coisas...
Ah, é que eles levam o cachorro...
Eles levam o cachorro, porque, por exemplo, morrem pessoas, como é pouca gente na cidade, a família da minha mãe tinha isso bastante lá no Ceará. A pessoa passa com o caixão pela cidade, todo
e
mundo se
vela,
junta
e quando vela o morto em casa?
Também,
tá
já fui.
Dito,
eu já fui em velório, meu Deus, em velórios em casas.
Eu já fui também na minha cidade. Misericórdia. Eu não entrei na casa, também que eu não conhecia, né?
Eu já fui aqui pertinho.
Deus me defenderás.
Nunca.
Eu, hein? O funeral passou pelo meio deles e deu pra ver que eram todos homens e usavam roupas pretas.
Era macio.
Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava pra ver suas faces. Quando eles se viraram pra ver o enterro de novo, ele tinha sumido.
Hã?
Hã? Não entendeu? O enterro todo sumiu?
Quando eles se viraram pra ver o enterro de novo, tinham sumido.
Gente.
Não tinha mais nada.
Gente.
Eu já tive, tipo, essa situação, tipo, de...
Era uma colônia de fantasma.
Ver uma coisa, assustar, parar de olhar... E olhar pra reconfirmar não tem mais. Já vi vulto, pessoas. Teve um dia que eu tava na calçada, meus amigos estavam lá em casa, eles estavam indo embora, né? Daí eu fui levar eles no portão. Aí nisso, eu deixei eles, foram embora, virei pra entrar no meu portão e vi uma mulher loira, cabelo compridão, todo esbagaçado, provavelmente não fez uma reconstrução.
Toda
já
cagada.
De picom no BBB.
já de picom depois de uma semana no BBB.
Aí, tipo, eu olhei... A mulher, e é uma casa que não tem ninguém, é tipo uma casa que funciona como marcenaria, essas coisas assim, de dia. Era de noite, tipo umas 10 e meia, quase 11 horas. Aí eu olhei e vi aquela mulher em pé no portão, estatelada. Fiquei assustado, virei assim de novo e olhei de novo pra confirmar. Não tinha ninguém mais.
É a casa que tem um mato no fundo?
Um mato no fundo?
É, lá embaixo.
É, do lado. Não, não, a outra do lado dela.
Eu, mas nessa outra eu já vi uma mulher lá várias vezes, quando eu ia de noite.
É?
Credo.
Várias vezes eu já vi.
Voltando ao do funeral, vocês têm medo de cemitério?
Eu não tenho medo de cemitério.
Tenho não.
Tenho medo de velório. Não
também
gosto.
Não.
Eu já tive várias vezes a impressão que a pessoa ia levantar daquele caixão.
Não, não tenho.
A pessoa ia voltar à vida.
Porque, tipo, eu não tenho muito medo de morto. Tipo, de...
Tem medo de quem tá vivo, meu.
É, exatamente. Mas, tipo assim, claro que eu tenho medo de espírito, essas coisas. Mas, tipo, uma pessoa ali, querida, com pessoas velando, rezando por ela, desejando uma boa passagem, eu não tenho medo. Não... Mas, claro que, tipo, às vezes eu tô no velório, vou no banheiro do lugar, dá um cagacinho, assim, tipo, é estranho.
Eu tenho a impressão que eu tô sendo olhado o tempo
Mas
todo.
Mas você tá, bicho, eu acho que é um lugar que tem muita, muita energia, assim.
Pesada
e também leve, assim, de seguir caminhos e essas coisas.
Tem pessoas que conseguiram fazer a
passagem. Mas eu acho que se você for uma pessoa que é sensitiva, tem
se for a Márcia sensitiva,
eu não posso. Você isso, sente as coisas bastante, não é, é um lugar que você vai ficar pesado. Porque você vai receber dor, você vai receber luto, você vai receber todas essas energias.
Uma vez entendeu? Eu fui num velório.
Ai, não, alguma coisa mexendo no meu cabelo?
Uma vez eu fui num velório de um pai. Do pai de um ex-amigo. E eu chorava muito nesse velório. Muito, 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 muito. Eu não tinha nem contato com o morto, gente. Eu chorava muito, 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 muito. Até que
você foi paga pra chorar, Bi?
E até
velório?
Que eu olhei, assim, pras pessoas que estavam. E aí o... Gente, o morto tava em pé.
Oi?
O espírito do cara tava em pé, assim, do
só
lado...
Só Dercy Gonçalves sendo errado em pé.
Do lado da família, meio que consolando a família.
Credo!
Juro. Ai, e aí, eu vou contar uma história agora.
Família!
Vai,
família.
Conta a sua.
Eu vou contar a minha história da praia. Gente, essa minha história da praia, ela é bizarra.
O celular acendeu sozinho.
Ela é bizarra.
Resume, tá, amiga?
Resume. Um grupo de ex-amigos, fomos pra praia. Guarujá, bem lindas, bonitas. E essa casa era bem estranha.
Foram pra Cubatão.
Bem estranha e... Tudo começou quando a gente viu um quadro. Nesse quadro tinha uma mulher.
Até aí tudo bem.
Até aí beleza, tudo
até
bem.
Até aí tudo bem.
Isso foi no dia que a gente chegou, sexta-noite. A casa era bem estranha, eu já tinha falado que tava sentindo uma coisa meio ruim. Ok, passou, fomos pra praia no outro dia, voltei. Eu e minha irmã fui fazer comida, cozinheira. E aí na janela da cozinha, passou uma pessoa, aí passou a filha do caseiro e o caseiro. Eu olhei de novo, por quê? Porque só morava o caseiro.
Ai,
e a filha.
Que susto! Põe a mão no meu ombro desse
jeito.
Eu
olhei de novo, porque só morava o caseiro e a filha. Não tinha mais ninguém na casa com
Não
eles.
Tinha uma terceira pessoa.
Não tinha uma terceira pessoa. Aí eu já fiquei cagado.
Não viva, pelo menos.
Aí eu fiquei de boa. Sentamos pra comer, todo mundo voltou, sentamos pra comer. Aí a criança começou a olhar pro quadro e falar bem assim, mãe, essa mulher tava na praia. Aí falou assim, não, ela não tava. Mãe, ela tava, era a mesma mulher, com o mesmo chapéu e o mesmo biquíni.
No quadro?
Ela tava no quadro, vendo? A pessoa do quadro. Ela falou assim...
Eu quebrava esse quadro.
Não tava. Aí ela, minha mãe falou, né? não tava. E ela começou a chorar e falar que tava. Aí, beleza, tudo passou. Fizemos a festa de noite. E aí eu comecei a ouvir alguém me chamar, quando eu tava tomando banho. Voltei, ninguém tava me chamando. Beleza, enchemos o cu de cachaça, mano, né? Fumo pra
tava
praia.
Tava bêbada,
louca. Fumo pra praia, 3 horas da manhã.
Fumo pra praia.
Fomos pra praia. De noite, 3 horas da manhã. Beleza, voltamos, aí arrumamos as coisas pra dormir. E a gente fechou as portas da casa. Gente, na hora que eu acordei, o cara falou, você passou no meu quarto, batendo na porta, 5 horas da manhã. Eu vi você correndo. Aí eu falei, não era eu tava dormindo?
Era o outro eu.
Não era eu tava dormindo. Aí beleza. Aí depois a menina veio e falou, gente, vocês não fecharam a porta. A gente falou, não, fechou. Ela falou assim, não, a porta tava reganhada quando eu vim. Não, a gente fechou e trancou todas as portas. A gente trancou a porta. E a porta tava reganhada. Arreganhada. Final da viagem, a gente se reuniu, todo mundo começou a falar as coisas paranormais que vimos na casa, todo mundo viu. E aí a gente começou a fazer fez a roda pra orar. Bem, na hora que a gente fez a roda para orar, eu, sensitiva, abri o olho e comecei a ver um monte de
espíritos. É verdade, quando você tá orando de olho fechado com várias pessoas, não pode abrir o olho?
Não.
Não?
Não tem isso.
Não, geralmente... Ah, não,
isso é normalmente geralmente... é naquele coisa que vai pro monte, né?
Uhum. Não, gente, juro. Não abram o olho enquanto vocês estão orando no monte.
Não façam isso.
Não façam isso, cara. Péssimas experiências.
Não façam
isso. E aí eu comecei a ver um monte de gente andando na casa e gritando. Aí o caseiro saiu de dentro da casa na hora que a gente tava orando. O caseiro saiu e ficou lá fora. O clima ficou super pesadíssimo. A gente pegou as coisas e foi embora correndo.
Eu, hein? Eu queria voltar lá só pra ver essa mulher do quarto.
Ai, gente, eu tô olhando aqui pra vela, lembrei de um tópico. Minha mãe disse que não pode acender a vela dentro de casa.
Por quê?
Ela, porque...
É... Acabou a luz e vou acender a vela lá fora. Fica lá fora.
Não, é porque acende a lanterna, vela, porra. Ela é tipo fonte de luz. E ela fala que atrai espíritos. E tipo, pode ser espíritos bons... E espíritos ruins.
Paguei.
E ela fala, e, tipo, ela diz pra mim que, tipo, não pode acender a vela em casa, porque pode atrair, tipo, espíritos perdidos, sabe? Que estão procurando luz.
Eu tô fodido, então, porque esses dias eu acendi tanta vela dentro de casa que, olha, deve ter uma família lá dentro, então.
Ah, fazendo a festa. Mas é, vocês têm mais alguma coisa?
Não, eu sabia,
assim?
Eu sei das histórias que você não pode abrir guarda-chuva dentro de casa, que morre alguém, acho. Uma nossa, coisa assim. É, umas histórias. Sua história é caduca.
Não, mas tipo, essa coisa de vela também não pode.
É isso.
Mas eu já tive experiência assim com vela de não conseguir acender também.
Sério?
E também eu era da Wicca, né? E tipo, também já tive experiência. Não é de terror nem nada disso aqui. Nem de assustador. Mas tipo, foi uma experiência que eu tava fazendo tipo um ritual. E tipo, eu acendi as velas. Eram quatro velas. Elas queimaram todinha. E não sobrou a cera da vela, sabe? A coisa da vela. Derreteu e sumiu. Como se ela tivesse evaporado, indo pra algum lugar. Foi bizarro também.
Deve ter ido.
Mas ali também tinha um sentido, então não fiquei assustado.
Sim.
Temos?
Temos.
Gente, temos.
Vamos para o nosso...
Calma, gente, ó. Pra começar, vocês gostaram desse tema de contos, de terror, de histórias? Eu tenho mais pra contar.
Eu também.
Pessoais.
Eu não.
Eu tenho mais.
Mas eu tô
mais.
Pronta pra ouvir.
Mais pessoais, assim.
Vocês querem uma parte 2? Conta pra gente, dois. Manda lá no nosso Instagram, @pod.atroar, ou no nosso e-mail,
podatroar@gmail.com.
Manda lá pra gente a sua devolutiva, manda a sua história. Se você tiver histórias de terror, manda pra gente também.
Por favor.
Porque a gente tá louca pra... Mentira, a gente quer conteúdo mesmo.
A gente vai postar uma enquetezinha nessa semana.
A gente vai postar uma enquete pra vocês colocarem lá, pra vocês mandarem pra gente. Mas se vocês quiserem mandar pelo e-mail, se quiserem mandar pela DM...
Ou se vocês quiserem mandar pra
gente, se vocês quiserem tomar no cu também, vai todo mundo tomar nos seus cu.
O nosso pessoal, o meu é anacrônico__22...
O meu é Pedigal Xavier.
Ela sempre tesoura, dessa vez ela não quis.
Ela não quis tesourar.
É. E o meu é @euokrafa.
Pode
mandar. E aí
também.
Manda lá pra gente na DM. E ou se vocês quiserem marcar a gente alguma história que vocês viram, que vocês acham que seria legal pra contar. E é isso. Lembrando, não esqueçam de dar lá a classificação pra gente. 5 estrelas no mínimo. Não espero nada mais que isso, nada menos que isso. E
agora vamos para o nosso
Indica! Quase não saiu! Tá
tudo...
Pra você ver que as gatas já estão sincronizadas, né?
É, eu vou começar esse Indica com...
O meu, eu não sei porque tá no celular que tá gravando.
Eu vou indicar o álbum Fúria, da Urias. Nossa, gente, eu acabei de receber um tapão.
Vagabunda!
E não foi de um espírito, foi do Eu não sabia que ele ia indicar, gente. Eu vou indicar o álbum Fúria, da Urias, que tá impecável de bom. Tá muito bom esse álbum. Ela entregou tudo, ela deu nome.
Esse álbum.
Sim, eu esperava, só que supriu todas as minhas expectativas. Muito bom, tá muito bom.
É um só, B? Você vai,
eu vou indicar
vai,
só um.
Vai entregar só um? Só então um. Vai lá, B.
Vamos lá, gente. Eu vou indicar, primeiramente...
Fora Bolsonaro.
De Irmãs de Pau, elas lançaram recentemente, que se chama Vingança da Maloquei. É muito babado, muito babado, muito babado. Vão lá ouvir, elas estão crescendo aí, temos que ouvir as travestis, que tem agora uma travesti no BBB, gente, não vamos esquecer.
Então,
vão dar stream nas travestis.
da Stream.
E é isso, gente. Elas são de Barueri, Babado, aqui pertinho.
Arrasam.
Irmãs de Pau.
A capa tá maravilhosa.
Vingança da Maloquei. Vamos dar uma olhadinha lá.
A capa tá maravilhosa. Aí eu vou indicar uma série que eu estou... Na verdade, acho que quando este episódio for ao ar, eu já vou ter assistido. E aí eu dou depois um review pra vocês. De Euforia.
Euforia.
Euforia. Gente, é babado, tiroteio, gente gritando e dedo no cu. Na verdade, é pau no cu mesmo. Porque tem tanto pau naquela série que, olha, você fica úmida. Então, vale a pena assistir. É muito bom. Tá na HBO. Quem não tiver HBO... Compra pra assistir, porque é muito bom.
Tem no Torrent.
Tem no Torrent. Tem no Telegram também, se vocês quiserem. É só mandar DM que a gente ensina como que faz. É isso, meninas.
É isso, temos.
Temos?
Temos.
Então, viva a diversidade. Tchac, 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 tchac. Gente, a luz não volta, viado. Ai, Jesus. Chama a Isabela, vamos orar.
Chama a Isabela.